dos cinco cantos do mundo.
Às sextas-feiras temos a honra, o prazer de receber na tarde da RDP Internacional mais que um amigo, Hermano Sanches Ruivo, autarca na cidade de Paris, mas que hoje está em Portugal. Viva, Hermano! Hoje vou falar em português, sem francês, porque estás mesmo em Portugal. Bem-vindo, Hermano!
Bonjour mon ami, en direct de Paris à Porto.
Isso
é que é mesmo.
Bom, explica-me lá, para quem não sabe, para quem está mesmo muito, muito desatento, o que é que estás a fazer no Porto?
Está a realizar-se no Porto a Cimeira Social da União Europeia, organizada e muito bem organizada pela presidência portuguesa da União Europeia. E é no quadro dessa cimeira, que é super importante, porque as principais temáticas têm a ver justamente com os desafios sociais que estão pela frente, por causa da pandemia, mas não só. E, portanto, estou no Porto com a Presidente da Câmara de Paris, que veio em representação das cidades europeias, porque ela é vice-presidente de uma das principais redes europeias, a principal rede europeia de cidades. E, portanto, como vereador dos assuntos europeus, é um bocado lógico de vir a acompanhar, porque também há muito trabalho, na verdade, Miguel, à volta. Uhum. Ela é a Presidente da Câmara, mas nós temos todos os encontros bilaterais com as várias delegações para defender o que nós queremos defender.
Claro.
E é por isso que era importante estar aqui no Porto.
Sim, e diz uma coisa, para quem não sabe, que é isso da Rede das Cidades Europeias?
Nós somos milhares de cidades neste grande continente e, de facto, agora, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas muito mais a partir dos anos 70, começaram-se a criar, à volta das dimensões, à volta das cooperações, redes de cidades. Estamos a falar das principais cidades, das maiores, das capitais, por exemplo, e quando falas em Lisboa ou no Porto, integram, por exemplo, uma das principais redes, que é a Eurocities, a rede europeia das cidades, que dá a possibilidade várias vezes no ano, mesmo na altura da pandemia, embora por vídeo, mas de os presidentes de Câmara, os vereadores, falarem entre eles, trabalharem sobre problemáticas que são comuns. E aí é que tu dás conta que as cidades têm todos os mesmos problemas. E depois há alguns que são realmente específicos, porque é norte da Europa, porque é uma forma de desenvolvimento A, B ou C, porque o desenvolvimento económico pode não ser o mesmo. Vejamos os que saíram, por exemplo, do bloco soviético ainda há relativamente pouco tempo, 30 anos, 40 anos, e os que, por X razões, tiveram que mudar também uma grande parte da visão que era deles. Vejamos Portugal, em 1974, claramente, deixamos uma parte da nossa história virada para, por exemplo, ultramar, e claramente viramos novamente para a Europa. E, portanto, é essa rede que é importante fazer trabalhar. Aqui, atualmente, no Porto, vieram mais alguns presidentes de câmara. Hoje de manhã tivemos uma reunião super interessante com, justamente, o Dario Nardella, que é o presidente da Câmara de Florença, na Itália, e que é o presidente dessa rede de cities. Porquê? Porque nós temos que batalhar aqui, junto dos chefes de Estados, junto da Comissão Europeia, para que, por exemplo, no plano de recuperação, haja uma linha direta com as cidades. O que Portugal decidiu fazer, e foi a troca que tivemos com o primeiro-ministro António Costa ontem, aqui já no Porto, onde nós, por exemplo, em França, estamos a batalhar com o presidente Macron para ele fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, para responder à tua pergunta, é uma rede, e é mais do que uma rede, é uma forma de compreender quais são as nossas realidades e de as defender em comum.
Bom, ontem chegaste ao Porto por volta desta hora, estávamos a conversar, para também já discutirmos os assuntos que íamos abordar na emissão de hoje, e a pergunta que te faço é, nestas 24 horas, que balanço fazes desta cimeira? O que é que te trouxe de tão importante para as cidades e, no fundo, para esta Europa?
Se eu não tivesse algum receio em os números não falarem bem, diria que desde ontem cruzámos 4 primeiros-ministros, 12 ministros dos mais variados países, os principais responsáveis dos sindicatos europeus, alguns deles franceses ou portugueses ou alemães ou italianos ou polacos, que estivemos a falar com 5 comissários europeus, que tivemos intercâmbio com outras cidades, por exemplo, com Florença. Portanto, para responder à pergunta, eu teria tendência a dizer que, além de haver um contacto mais direto, que é importante, estamos apenas a avançar pouco a pouco num caminho que queremos fazer em conjunto. E há coisas que não é o telefone. ou que ficaram na última vez na reunião de serem mais trabalhadas. Portanto, uhum. cada um dos nossos encontros dá a possibilidade de ir um bocadinho mais longe. Portanto, o que eu tiro em termos positivos, primeiro, francamente, e sem nacionalismo bacuque, todos os interlocutores estrangeiros dizem que a presidência portuguesa da União Europeia está a correr bem. Há muito trabalho que é feito, há desafios. Hoje não vai ser fácil, e amanhã não vai ser fácil, porque há uma diferença sobre esses objetivos sociais entre, por exemplo, o norte da Europa, o oeste da Europa e nós, países do centro e do sul. Portanto, há realmente o sentimento que as coisas estão a avançar, mas só podem avançar quando as pessoas se encontram. Daí a importância disso. E nós estamos a defender as cidades, porque as cidades é onde estão os habitantes. Claro. Repara que muitas vezes, embora não seja prerrogativa nossa, os habitantes vêm a pedir ao Presidente da Câmara o que é que eles podem fazer, ao passo que é uma prerrogativa do Governo. O Governo é que devia reagir, mas como não podem ir a ver o Primeiro-Ministro, como não podem ir ver o Ministro, vêm a falar com o Presidente da Câmara, ou com a Presidente da Câmara.
Muito bem. Bom, chegaste ao Porto ontem, estiveste em reuniões, em encontros bilaterais com outros Presidentes de Câmara. Tiveste tempo para visitar o Porto, para olhar para o Porto? O que é que foste? Sentiste alguma mutação na cidade?
Essa cidade está realmente linda. Nós até fomos a Matosinhos, porque Matosinhos tinha a organização do congresso, justamente dos sindicatos. Lindíssimo, aquela Foz do Douro, num prédio completamente louco. Bom, como nós passamos de prédio para prédio, e, por exemplo, o encontro com o primeiro-ministro sueco foi no hotel dele e tal, dá para realmente ver quanto esta cidade está, primeiro, muito mais linda, muito mais arrejada, um bocado como o sentimento de algo que mexeu para mais sol ou mais cor, e todos nós, de resto, os franceses que acompanham, estão deliciados. Relembro que aqui as planadas estão abertas, onde nós em Paris ainda estão fechadas, portanto é uma espécie de libertação. E ontem um dos jantares foi à beira do Douro. Bom, estou a ver que a metade da delegação não regressava a Paris, ficam aqui a viver. Mas, portanto, não dá para estar a visitar como nós gostaríamos de visitar, mas o simples facto de mexer de canto para canto dá para compreender como é que a cidade mexeu. Depois há outro ponto que eu acho super positivo, é que todas essas pessoas que vêm de fora notam duas coisas. Um, a capacidade de trabalho e de organização das equipas portuguesas. Dois, de facto, a gentileza, a simpatia, o agradável de uma vida aqui junto ao Douro. Bom, também não está a chover, pode ajudar, mas mesmo, claro. Sabemos, mesmo quando está a chover, as nossas cidades são agradáveis aqui em Portugal.
Claro.
Bom, as vossas cidades, porque estou a viver em Paris.
Bom, eu tinha muito gosto em jantar contigo hoje, mas vais regressar a Paris ainda hoje, e porque no domingo tens de organizar a festa parisiense da Europa, não é? Que festa é esta?
Exatamente, no dia 9 de maio é em toda a União Europeia a festa da Europa. É a relembrar a declaração de Robert Schuman, que de uma certa forma deu início à União Europeia, já lá vão mais de 70 anos é quase. Portanto, sim, eu quando fui eleito fiz questão que essa data fosse importante no calendário parisiense, que houvesse muitos eventos na Câmara, junto à Câmara e nos vários bairros de Paris. Há outras cidades francesas e da Europa que também o festejam. Com a pandemia estamos a fazer muitas coisas digitais. No entanto, tenho uma exposição dos vários países da União Europeia que estão em Paris através dos centros culturais, que chama-se Visage d'Europe. Portanto, uma espécie de visão de como é que cada um país vê o seu próprio país, fica aberto a todo o público. Bom, e no domingo, basicamente, são debates, que são todos propostos para o digital, são concertos, das 19 até à meia-noite, são entrega de prémios, é uma programação, pronto. E isso começa, na verdade, amanhã, da parte da tarde, às 16 horas, com um passeio de 2 horas por Paris, para justamente visitar alguns dos pontos que têm a ver com a União Europeia. E portanto, é claramente uma forma de explicar que a Europa está dentro das nossas cidades, também mostrar alguns dos contributos concretos, com alguns bairros, prédios inteiros, jardins, escolas, foram realizadas através do financiamento da União Europeia. E pronto, e de relembrar que nós somos todos membros dessa União e cidadãos europeus, e que temos direitos, mas também temos deveres, e uma delas é de contribuir ao desenvolvimento de um continente que atingiu o mais alto nível de claramente de bem viver. E isso é algo que se deve defender e num continente com paz. Também não é bem o caso em todos os territórios deste nosso planeta.
Muito bem. Desejo-te uma boa viagem de regresso a Paris. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Pena não passares por Lisboa para bebermos uma caipirinha.
À bientôt.
Um grande abraço. Até à próxima semana. Obrigado, Hermano. Tá.